Oi, tudo bem? Então, hoje eu vim falar com você um pouquinho sobre o tecido muscular. A gente já falou um pouquinho de tecido cartilaginoso lá para trás, e a gente falou também um pouquinho de distrofias musculares e da própria fisiologia muscular. Mas eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre a histologia do tecido muscular, porque é de suma importância a gente ter essa noção microscópica para entender essa noção macroscópica dos nossos movimentos. Então, hoje a gente vai falar de tecido muscular, e eu me chamo Lucas, tá? E bem-vindo ao CME. Vulgarmente conhecido como Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, se você não é inscrito no Consegue Me Explicar no Spotify ou em qualquer outra plataforma que você esteja ouvindo aqui, não deixa de clicar no botãozinho de seguir a gente, por favor, e de, se possível, compartilhe esse vídeo se você achar relevante com seus amigos e outras pessoas, para dar uma divulgada no conhecimento, uma dispersada nas palavras que eu irei te dizer. Então vamos lá. Quando a gente fala de tecido muscular, a gente primeiramente tem que falar um pouco de característica geral. Quando você faz tecido muscular, primeiramente, o que você tem que pensar lá atrás? Qual que é a origem embrionária desse tecido muscular? Ele é de origem ectodérmica, endodérmica ou mesodérmica. Toda questão de tecido que a gente pode falar de preenchimento, quando a gente falar, por exemplo, tecido muscular, que é um tecido de preenchimento nosso, vai ser um tecido de origem da mesoderma, do folheto embrionário da mesoderma. A lembrar que a gente é um ser triblástico. Então, beleza. O tecido muscular é de origem mesodérmica. Tranquilo? Certo. E qual que é essa função do nosso tecido muscular? A função macroscópica, a função que a gente vê, a função visível. A função dele vai estar relacionada muito à movimentação dos nossos membros, esse movimento de extensão, flexão, rotação, pronação, supinação. É tudo função da nossa questão da nossa musculatura, além das próprias musculaturas da nossa víscera, nossa questão da musculatura lisa, ou seja, da musculatura autônoma do nosso corpo, da questão da nossa motilidade intestinal, da nossa questão dessa motilidade para a formação do bolo fecal. Então, tem desde a questão da musculatura que você controla e desde a musculatura lisa, que é autônoma, que é, seja a musculatura estriada e a musculatura lisa. Tranquilo? Uma coisa que é importante também a gente saber é o conceito de miofilamento. Quando a gente fala de miofilamento, você vai ter que pensar diretamente que é uma proteína. Então, miofilamento é uma proteína. São proteínas filamentosas que têm a capacidade de contração e de extensão, ou seja, de contrair o músculo e de extensão do músculo, ou seja, de estender, de esticar. Pensa no músculo, eu gosto de fazer uma analogia do músculo como uma corda. Você pode contrair a corda e você pode distender uma corda. Eu gosto de pensar nessa maneira porque eu acho que é bom correlacionar com outro objeto para a gente ter uma noção mais do que a gente está falando em si. Tranquilo? Certo. Quando a gente falar de músculo, a gente vai ter certas denominações que vão ser específicas para o nosso tecido muscular. Tranquilo? Essas denominações vão ser relacionadas a organelas nossas que, de acordo com o nosso corpo, por exemplo, você vai ter o seu citoplasma, você vai ter o seu retículo endoplasmático liso, seu retículo rugoso, você vai ter suas mitocôndrias. Só que no tecido muscular a gente vai ter uma nomenclatura específica para o tecido muscular. Essa nomenclatura específica vai mudar certos nomes da nossa célula normal. Enquanto na nossa célula normal, do nosso corpo, essas células que compõem nosso corpo tem essa nomenclatura mais geral, o tecido muscular tem uma nomenclatura mais específica para essas células. Essa nomenclatura vai mudar principalmente o nome do nosso citoplasma, o nome da nossa membrana plasmática e do nosso retículo endoplasmático liso. Tranquilo? Certo. A nossa membrana plasmática é aquela membrana, aquela bicamada fosfolipídica que a gente tem. Lembra disso aí? Que é aquele modelo do mosaico fluido. Tem isso. Tenta recordar. Com a gente vai chamar nossa membrana plasmática de sarcolema. Então, sarcolema é a membrana plasmática quando você estiver falando do tecido muscular. Ah, o sarcolema de uma célula, blá, 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 blá. Isso quer dizer o quê? Ah, você está falando de sarcolema, ele está falando de uma célula do tecido muscular. Então você já vai relacionar direto. Sarcolema é a membrana plasmática do tecido muscular. Tranquilo? Certo. E se eu te falar assim, ó, o citoplasma, onde tal célula tem um monte de organela, tanana, tanana, são células específicas. Todavia, se eu falar o sarcoplasma de determinada célula tem característica específica, 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 eu vou estar falando de qual tecido? O tecido muscular. Certo? tranquilo. Além disso, eu tinha te falado do retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso vai ser chamado de retículo sarcoplasmático. Você percebeu que a gente vai ter tudo o prefixo sarco? Então, sempre que você perceber esse prefixo sarco, você vai relacionar diretamente ao tecido muscular. Prefixo sarco, tecido muscular. Eu peguei o prefixo sarco e relaciono ao tecido muscular. Lembrar que esse retículo endoplasmático liso, que é o retículo sarcoplasmático, ele tem uma responsabilidade muito grande para o tecido muscular. Por quê? Porque ele tem uma função, além das suas funções normais, ele também tem a função de armazenamento de íons cálcio, que é super importante para o quê? Para a contração muscular. Tranquilo? Até aí tudo bem? Tá ok? Certo. Então, isso aqui era o que eu queria te dar de básico, para depois a gente poder falar de alguns tecidos em específicos, tá bom? Obrigado e por enquanto é só.